representante da ala feminina, imprensa e demais pessoas presentes nesse plenário. Bom dia. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Cunha, vereador Carlos Alberto, sargento Alberto, vereador Hamilton Filho, vereador Glenn Martins, Ederson Lopes, vereador Paulo de Lima, vereador Lisier José Borges, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, quórum suficiente para início da sessão dessa quarta-feira, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro José Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Glória, vós, em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai ao Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seu prodígio. E as palavras de seus lábios, descendente de Abraão, seu servidor e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus, vigora suas leis em toda a terra. Salmo 104, palavra do Senhor. Amém.
Dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos, se houverem, que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 65ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de outubro de 2016... Às 9 horas e 30 minutos, reunida a sessão ordinária, a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença dos vereadores Zezé Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Glenn Martins. A ordem regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima. No grande expediente, usaram as palavras os vereadores Vespa, Sargento Pereira Júnior, Frei Valdair, Jerca Cabeleireiro, Guilherme Martins, Mauro Severiano e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, usaram a palavra, pela ordem, os vereadores Vespa, Pedro Mariano. Houve votação de moção de pesar de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 5 de outubro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador. Correspondência da Contadoria Geral da Prefeitura encaminhando o balancete do mês de maio de 2016. Também gerência de governo Anápolis encaminha informação sobre o contrato do repasse celebrado entre o município e a Caixa Econômica Federal. O Ministério da Educação encaminha informação e liberação de recursos financeiros para execução de vários programas no município. Alaine Alves Valim, gerente de diretoria da Procuradoria-Geral do município, encaminha para conhecimento desta casa cópia dos seguintes convênios: Agência Goiânia de Ciência Técnica, Conselho de Desenvolvimento de Anápolis, Sanatório Espírita de Anápolis, Faculdade Anhanguera. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando troca de lâmpada nos postos localizados na rua Itacaré. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando troca de grade de proteção e boca de lobo localizado no bairro Maracanã. São esses requerimentos de comunicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Não temos inscrito no pequeno expediente. Passamos direto ao grande expediente. Convidamos o vereador Jackson Charles para o uso da palavra já no grande expediente.
Neto. a mesa na pessoa do presidente Lisieja Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria da nossa diretoria de comunicações e também acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores presentes nessa sessão ordinária, eu disse ontem, ou melhor, ontem um vereador usou essa tribuna e disse que vereador estava dizendo que era mentira, tentando burlar a população pública sobre aquelas postagens, vereador Pastor Vilmar Silvestre. E eu tenho dito ao longo do meu mandato, Deus, nosso Pai Criador, não deixa os seus passarem por mentirosos nem envergonhados. Por coincidência, ontem à tarde, saiu a sentença, que está aqui na minha mão, vereador Mauro, a sentença de uma ação impetrada por mim, vereador Jackson Charles, contra o Facebook e alguns outros pessoas que compartilharam aquela idiotice, vereador Valdair. E eu vou ler o resultado da sentença, para os senhores vereadores verem que nós não devemos ter medo de enfrentar a verdade. Para os senhores verem que quem está com a verdade é quem tem que abrir a boca e falar. E que antes de falar certas bobagens, procurem primeiro saber da verdade. Antes de atirar pedra, preste atenção se não tem um vidro muito forte atrás de você, que a pedra pode escorregar, bater nela e cair. O vidro todo. Eu vou ler somente a parte final da sentença, promulgada pelo juiz da 70ª-40ª Zona Eleitoral, Algomiro Carvalho Neto. Vereador Sargento Alberto, por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a representação e, por não identificado, o primeiro representado, sendo descumprida a determinação, mantenho a decisão das folhas 207 e 209, condenando o Facebook Serviço Online do Brasil Limitada ao pagamento de uma multa de R$50 mil, nos termos do artigo 139, inciso 4º, do Código do Processo Civil, determinando ainda que promova a exclusão do conteúdo das folhas 16 no prazo máximo de 48 horas. Isso aqui, senhoras e senhores, trata-se daquela mentira colocada nas redes sociais, que dizia que os vereadores haviam aprovado aqui, e eu vou dizer novamente, aqui não tem mentiroso, não. Aqui sabe ler processo, aqui sabe o que, que aprovou nessa casa, aqui estuda os processos. E desde o princípio, porque eu estudei os processos, porque eu estudei o que, que nós aprovamos aqui, eu sabia que era mentira, vereador Eli Rosa. E a justiça, eu disse num pronunciamento meu, logo após a minha reeleição, que a justiça da terra, ela tarda, mas não falha. Mas a justiça divina é mais rápida. E a justiça divina foi mais rápida nesse episódio, em se tratando da minha pessoa. Eu estou dizendo isso, vereador Hamilton, vereador Gleimo e senhores vereadores, é porque eu sei, vereador Ederson, que essa barbaridade foi predominante na escolha nas últimas eleições. E muitos de vocês aqui que tiveram um trabalho sério, honesto, que trabalharam arduamente em favor do povo anapolino, foram crucificados, e muitas das vezes por até alguns aproveitadores dessa casa, querendo usar isso como arma contra vocês, que usaram também contra mim. mas que o nosso trabalho foi mais forte e que Deus sabia do que eu estava falando, vereador Mauro. É para isso que existe a justiça. A justiça existe para exatamente esclarecer pontos como esse, vereador Eli. Essa Câmara Municipal, essa legislatura, merece todo o respeito, toda a consideração. E esses vereadores agiram com muita responsabilidade nesse episódio. Alguns que não participaram do processo, que não entenderam o processo, que não viram verdadeiramente, Jean, o que foi aprovado, é o grande expediente. Saiu dando tiro por aí, apunhalando os próprios colegas. Eu estou dizendo isso, vereador, porque usaram a tribuna aí e disse que eu sou mentiroso. Ontem, está aqui. E eu realmente não faço ninguém calar, não. Mas a justiça faz calar. Talvez eu não seja uma mordaça na boca de ninguém, mas a justiça faz. Viu, vereador Jean? E de agora em diante, diante dessa posição aqui, nós vamos fazer muita gente calar e continuar conversando borracha. Na justiça. É a justiça que vai responder para essas pessoas. Não é meus braços, não são minhas mãos. É a justiça. Primeiro a divina já tomou conta. Pois não, vereador Jean.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Jacques, que através de vossa iniciativa conseguiu trazer à tona a decisão judicial, clareando toda essa celeuma de inverdades, distorções, que inclusive nos feriram frontalmente durante a campanha eleitoral, maculando, muitas vezes tentando distorcer o entendimento da população mais humilde, como se nós tivéssemos trabalhado contra a população. Ao contrário, nós tivemos sensatez e equilíbrio para não pensar em nós próprios, que sabíamos que ia enfrentar dificuldades e incompreensões, mas pensamos na cidade, no equilíbrio financeiro, na permanência da prestação de serviço público. E a verdade é que muitos utilizaram das ferramentas das redes sociais para denegrir nossa imagem, distorcer e nos prejudicaram. Muitos aqui talvez pudessem ter tido um melhor sucesso, uma melhor aceitação nas urnas, se não houvesse essas inverdades, falácias sendo colocadas. Vossa Excelência falou bem, o IPTU sobe automaticamente todo ano. Nós fizemos foi a recomposição da planta de valor em um patamar muito aquém do que foi proposto pelo próprio prefeito. E que inclusive certos vereadores aqui alegaram nas suas próprias propagandas e ao mesmo tempo estavam apoiando o prefeito e queria muito mais. Portanto, foi totalmente incoerente a posição de alguns colegas, que eu respeito, mas não nos respeitaram, porque colocaram aquilo de forma que nós fôssemos vilões e contrários à população. Então, Vossa Excelência fez muito bem em trazer a realidade através de uma sentença judicial do magistrado responsável, competente e que soube avaliar a realidade dos fatos. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Só lamento que essa decisão tenha saído após as eleições, porque eu fiquei com o coração apertado de ver o trabalho sério de alguns vereadores, vereador, e ser abalado em função disso. Eu vi o sofrimento de alguns vereadores sérios aqui em função dessa barbaridade. Eu pude viver isso, eu convivi isso, eu fui partícipe disso. Então eu estou muito ferido, na verdade, e lamentoso por isso. Mas Deus tomou conta disso. Agora, vereador Jean, essa ação, eu quero mencionar aqui também, é uma ação pública. Ela também diz aqui alguns perfis. A decisão recaiu também sobre um perfil chamado Família Patriarca, que eu não conheço, Política Napolina, Ricardo Machado, Djalma Sérgio, Camila Perim e Carlos Manuel. Me parece que dois desses aqui eram pré-candidatos a vereador nas últimas eleições. Que de forma irresponsável, vereador Eli, usou desse artifício para querer denegrir a imagem de nós, vereadores dessa casa. Saindo com aquele papel nojento na mão, querendo pregar uma inverdade com a população, e conseguiram! Pior que conseguiram, vereador Jean. Eram quase 560 pré-candidatos pregando essa inverdade contra 16, 14, 15 daqui, querendo mostrar. Mas eu quero dizer, vereador, presidente dessa casa, houve uma falha muito grande nossa da mesa diretora. Porque eu falei lá atrás, nós deveríamos ter entrado com ação há dois anos atrás contra isso. Nós deitamos em colo esplêndido. Nós deveríamos ter feito isso há 2 anos atrás. Nós fomos, tivemos culpa nisso aí também, vereador Jean. Porque se nós tivéssemos feito há 2 anos atrás, não teria chegado ao ponto que chegou. E que isso sirva de lição para nós, vereador Mauro, para todos nós, que em outro caso, caso venha acontecer, a gente agir imediatamente, sem medo, ter coragem de tomar decisão, sem se acovardar. Se estando com a verdade, vamos buscar a verdade. E é dessa forma que eu fiz, e o Enzo está aqui, e eu quero cumprimentar aqui todos os vereadores e também agradecer à Justiça por ter tido a decisão sensata e correta nesse episódio. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Parabéns, vereador. O vereador Jackson Charles, é excelente essa iniciativa sua e põe aí também a responsabilidade em mim de não ter tomado essa iniciativa lá atrás com relação a essa questão, que nós sabemos todos que houve um direcionamento de candidatos, no seu, inclusive no seu material de campanha, tentando desconstruir cada um dos vereadores que votaram com responsabilidade nesse episódio. Na sequência aí do grande expediente, nós convidamos para o uso da palavra também o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobre vereador, é só para ratificar algumas palavras, nobre vereador, que eu disse aqui ontem. Mas antes de eu iniciar minha palavra, eu quero dizer ao vereador Jacques Charles que essa carapuça não é para mim. E eu estou tranquilo. Não, eu sei, vereador. Estou falando que não foi para mim, que o povo lá fora não entenda. Que a vossa excelência tem um modo de pronunciar, pronuncia bem, muito bem, tem um português claro, mas do outro lado das câmeras e do microfone, ninguém sabe. Porque, uma que eu detesto, redes sociais. E eu sou um analfabeto digital. Eu não sei ligar nem o computador. Meu filho tira leite no computador. Mas eu detesto essas coisas de rede. O meu telefone é daqueles antigos ainda. Só tem um número. Eu não quero nem saber. Quando fala rede, eu casco fora. Eu, como um homem do rádio que eu sou, vereador ali, eu preparo minha família antes das eleições, 50, 60 dias antes, falo, não ouça rádio na minha cidade e nem leio jornal, que eu sou político. Que vem coisa, só coisas ruins, denigrindo a imagem mais de política, e sobra para o seu pai. Então, eu não me meto nessas coisas. Eu ouvia falar nesse tal de IPTU, tal, assim. Agora, o meu papel não é jogar colega aqui contra colega, que isso não dá voto, faz é tirar voto. Porque se, como se diz, faz isso aí na mídia, por que que não tem competência de vir na tribuna e falar? Quando eu falo aqui que eu sou fácil, levar um tapa na cara por causa disso. Se fosse me atingir, eu vim aqui e dava o nome aos bois. Isso aí não é carapuça, não é para mim. O meu modo de fazer política é de outra maneira. De outra maneira. Não é assim, agredindo, inventando coisa de meus colegas políticos, não. Enquanto nós ficamos se gradeando aqui, lá fora, Frei Valdair, tem mais de 500 pessoas querendo conquistar nossas cadeiras aqui. Deu no que deu. Mas eu estou usando essa tribuna, senhor presidente. Ontem, talvez eu fui infeliz na minha fala quando eu parabenizei a família da Vossa Excelência e a família do vereador Hamilton Filho e a minha família. Eu sei que vocês têm os méritos, mas se não fosse Marlene e Hamilton pai, pelo trabalho da senhora Marlene, que eu conheço, grande líder, e do vereador Hamilton pai, o Hamilton Filho não tinha enxurrada de voto. É a mesma coisa, Vossa Excelência, eu disse aqui também. O seu pai é uma pessoa que, quando eu entro na rádio 5 horas da manhã, eu vejo ele com a santinha, 5 horas da manhã, hein? 5 horas da manhã. Isso eu vi, presenciei, até rodando as igrejas ali, com várias pessoas ancião ali. Então, mérito, se está aqui, por muitos votos da sua família também. A mesma coisa eu, minha família é muito grande. Mas eu elogiei até a sua família, a família do Hamilton, e a minha também. Esqueci dos meus eleitores, né, que me conhece, não conheceu meu pai. Então, parabéns ao meu chefe de gabinete, toda a minha equipe, minha assessoria jurídica e aquelas pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eles me conhecem através do rádio, através do meu chefe de gabinete, da minha secretária, do meu estagiário, que levaram meu nome, falando quem o Maurão é. Então eu esqueci de agradecer essas pessoas também. Que é lógico que eu falei que o Hamilton está aqui com essa avalanche de voto, mérito também da Marlene e do seu pai, mas ele tem seus méritos também, né? É um estudioso aprofundado aí no direito, formado, né? E a Vossa Excelência, como engenheiro que é também, tem sua militância política. Mas sem essa família, eu aposto aí não tinha esse tanto de voto assim. Então, mesma coisa eu. Se não fossem meus familiares também, essa pancada de irmão que eu tenho, de cunhado, não estaria aqui. Então, elogio para a dona Marlene, o senhor Hamilton e o seu pai, que foi vereador por duas vezes nessa casa comigo. Pois não, Hamilton?
Obrigado, Mauro. Mauro, certamente o senhor tem razão. Esse projeto meu só foi possível graças ao apoio de toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, meus primos, enfim, toda a nossa família. E muito obrigado pelas palavras em relação à minha mãe e meu pai. Viu? Muito obrigado. E cumprimento o senhor também, sua família grande, unida do seu projeto também, assim como o Lisier e vários outros colegas. Muito obrigado, vou falar, Mauro.
Eu costumo dizer, eu posso ser um cara polêmico, posso ser, talvez, ranzino para algumas pessoas, mas eu costumo dizer, vereador Lisier, o maior patrimônio que o ser humano pode ter na face da Terra, nesse planeta Terra, é a família. Se o cidadão não tiver família, não tem nada. Não tem nada. E ele tem que ser cristão. Eu sou uma pessoa cristã, piamente. Tem muitas pessoas que me confundem quando eu falo que eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja, mas eu tenho Jesus Cristo no meu coração, que são várias igrejas. A minha igreja é Jesus Cristo. E a base do ser humano, se ele não tiver uma família estruturada, ele não é ninguém. O maior patrimônio que o ser humano tem na face da Terra chama-se família. A família é a base de tudo. Quando vê assim pessoas brigando entre si, filho contra filho, pai contra filho, essa família, ela não tem um horizonte. Então, está aí. Então, se eu fui eleito, quero agradecer que eu errei aqui, só parabenizei minha família e a família dos demais. Mas os meus eleitores também, que não conheceram minha família, me deram muita força. Eu não vou citar nomes de muitos, que são mais de 1.500 eleitores. Então, parabéns, meus eleitores, que acreditaram em mim mais uma vez. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mauro, suas palavras estão ratificadas em parte e retificadas também. E agradeço aí mais uma vez a observação, conforme fez o vereador Hamilton Filho, a referência à minha família, que realmente lutou bastante para a minha eleição e se sente hoje agradecida pela conquista. Vereador Eli Rosa. Vereador Eli Rosa. Eli Rosa, por gentileza, uso da palavra no grande expediente, 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, imprensa, colegas vereadores. Senhor presidente, o que me motiva a estar aqui nessa tribuna mais uma vez é parabenizar o Anapolino, reconhecer que o Anapolino tem passado nos últimos dias, nos últimos meses, talvez, a pensar mais na nossa cidade, senhor presidente. Eu venho aqui mais uma vez conclamar o Anapolino para a importância que é a nossa cidade, o nosso município, os nossos filhos, os nossos pais e nós mesmos, empresários, cidadãos, cidadãs, amigos de toda Anápolis. Nós precisamos muito mais do que nunca pensar em nosso município. Nós não podemos deixar acontecer aquilo que tem acontecido, por exemplo, em campanhas para deputados estaduais. O Anapolino tem aqui um celeiro de votos que dá para eleger 5 ou 6 deputados estaduais e nós não temos um eleito por Anápolis. Nós temos o único deputado, Carlos Antônio, que para ser eleito teve que buscar seus votos em outros municípios. E esses municípios não têm interesse, não têm a preocupação com Anápolis. Outros municípios que têm seus candidatos, como a própria democracia diz, é o direito deles virem aqui buscar seus votos. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo a nossa obrigação, estou discutindo o nosso domínio e a nossa posse pelo nosso município, ou melhor, do nosso município. Nós precisamos ter a posse do município, e a posse do nosso município se dá pelo voto, senhor presidente. É criminoso elegermos a quantidade de deputados estaduais que conseguiram seus votos nesse município, e esses deputados estão cuidando dos seus municípios de origem, deixando Anápolis abandonada. E nós não podemos deixar nunca isso acontecer aqui no nosso município. Nós precisamos hoje de deputados para lutar por exemplo, essa questão da água, questão da bacia do Piancó, que é a nossa produtora de água. E aqui eu quero mais uma vez deixar claro o posicionamento e o compromisso com o meu deputado Daniel Vilela, no sentido de fazer investimento através de uma verba de gabinete sua para reflorestamento da bacia do Piancó, para a proteção das matas ciliares, feitura de curva de nível e bacia de contenção. É claro que isso não é obrigação do meu deputado, mas é uma obrigação minha como cidadão pensar na bacia do Piancó, pensar naquele lugar que produz água e que produz produtos. Nós precisamos entender que aquelas pessoas que estão ali têm o seu direito líquido e certo de continuar produzindo os nossos alimentos e produzir também a água. E nós sabemos que se houver investimento ali, com certeza nós vamos reinaugurar nascentes que já foram mortas e também fortalecer aquelas nascentes que estão ainda com a produção mínima, mas ainda tem. E é importante dizer isso, presidente, porque nós estamos vendo aí promessas inalcançáveis de pessoas que não têm como cumprir essa palavra, senhor presidente. Fala-se, por exemplo, na municipalização da água. Senhor presidente, nós que estamos aqui na prefeitura e na Câmara Municipal há vários anos, e que nós temos responsabilidade, que nós temos amor por essa cidade, tanto a mim quanto o João Gomes, fomos crianças criadas aqui nesse município, vemos esse município se desenvolver, participamos desse desenvolvimento do nosso município, com o nosso trabalho, com a nossa capacidade de pensar e com a nossa capacidade de produzir e gerar renda, gerar emprego. E hoje eu vejo as pessoas querendo alcançar o poder do nosso município, fazendo promessas extremamente inalcançáveis, impossíveis. Essa questão da mobilidade urbana, senhor presidente, nós sabemos que nós temos um investimento muitíssimo alto nessa questão da mobilidade urbana. Eu não falo da mobilidade urbana só quando nós pensamos no transporte de massa, ou seja, transporte coletivo, ou mesmo o transporte em carros. Nós precisamos pensar na mobilidade urbana quando nós precisamos entender que o ciclista também se trafega pelo nosso município. Aquele que tem deficiência de locomoção ou dificuldade de locomoção também precisa ser pensado. É preciso entender que 60% das pessoas que se locomovem nos grandes centros andam a pé, senhor presidente. Então, essa locomoção, essa questão da mobilidade urbana é um projeto muitíssimo grande, é um projeto muitíssimo oneroso e não pode deixar de ser cumprido dentro do seu planejamento e da sua velocidade, senhor presidente. Eu quero voltar a essa questão das promessas inalcançáveis, senhor presidente. Em relação à água, nós precisamos, a partir de agora, no máximo no ano que vem, estabelecer representantes de órgãos do nosso município, representantes de bairro, representantes da sociedade anapolina de forma geral, para que nós criemos aqui um colegiado para cobrar da Saneago investimentos necessários para esse fim, senhor presidente. Nós entendemos que a Anápolis paga o prejuízo de outros municípios. E nós não podemos deixar mais acontecer isso, porque é injusto e é muitíssimo óbvio e natural que nós que produzimos o nosso produto, ou seja, a água tratada, não possa estar pagando o prejuízo de outros municípios. A Saneago precisa, doravante, resolver esse problema definitivamente. E não há como, mesmo que leigo, entender que não há necessidade de se construir um reservamento de água em nosso município. Todos os municípios, para ter segurança, todas as nossas casas, inclusive, têm caixa d'água, e a nossa cidade não tem uma caixa d'água que faça a reservação. Então, uma das coisas que é óbvio que sou leigo, mas eu quero pessoalmente participar desse grupo de pessoas para fazer essa discussão. Esse pessoal da bacia do Panhancó também, com certeza absoluta, precisa participar disso. E nós vamos, doravante, resolver de forma definitiva essa questão da conscientização do cidadão anapolino. Nós não podemos eleger pessoas que são estranhas à nossa cidade. Nós elegemos deputados estranhos à nossa cidade e muito menos podemos ter a coragem ou, de repente, até a irresponsabilidade, senhor presidente, de deixar a nossa cidade em mãos estranhas. Nós precisamos deixar a nossa cidade em mãos daquelas pessoas que amam, daquelas pessoas que viram essa cidade crescer, muitas delas até viram essa cidade nascer, e essas pessoas que viram essa cidade desenvolver, que hoje está no anonimato da discussão, estão fora da discussão. Eu convido a todos para fazer a discussão dessa questão da nossa cidade, dessa questão da água, dessa questão da saúde, questão da segurança. Uma parte ao senhor Heber Mamed, vereador.
Obrigado, vereador. O senhor citou aí a questão das indústrias para vir para Anápolis. O candidato está dizendo que ele vai trazer um monte de indústria. Mas ele tem algum lugar para colocar essas indústrias? Não tem. Então, primeiro ele tinha que ver a realidade da prefeitura, o que está acontecendo, aonde vai colocar ou não. Porque pela vontade do prefeito, ele teria trazido todas as indústrias que foram para Aparecida de Goiânia. Mas não é só querer, falar, eu vou trazer. Primeiro tem que ver a situação, o que é que pode ser feito para o DAIA 2 e 3. Ele não tem conhecimento de nada, então fica prometendo isso aí para a população, que não é verdade. Então nós temos que estar juntos com o prefeito João Gomes, que ele tem interesse de trazer novas indústrias para novos empregos para o povo anapolino. Então eu preciso que o povo anapolino esteja atento com falsas promessas, com falsas palavras que estão sendo ditas aí nessa campanha. Obrigado.
Obrigado, o vereador Heber Mamed. O anapolino é de extremíssima importância o anapolino entender o que aconteceu com a nossa cidade para ela estar nesse nível de construção, nesse nível de obra, esse avanço na saúde. Nós sabemos que tem muitos problemas para ser resolvido na saúde, mas houve um avanço muito grande. Mas isso está seguindo um planejamento, o Heber Mamed. A nossa cidade foi planejada. E dentro desse planejamento está acontecendo aquilo que foi planejado, aquilo que está dentro do processo de planejamento. É de extrema gravidade entender que tudo isso que foi pensado médio e longo prazo seja colocado em mãos daqueles que nem conhecem o tamanho dos problemas, a quantidade dos problemas, a profundidade dos problemas. E nós já vimos isso há talvez 15, 16 anos atrás. Nós vimos isso, nós vivemos isso, nós sofremos por isso até hoje. Então é de extrema gravidade. E já sei também, Heber Mamed, que nós estamos andando na rua, nós estamos sentindo medo da sociedade anapolina, do retrocesso, do retorno dessa questão de colocar alguém que veio de fora, colocar alguém que não tem amor, que não tem conhecimento em relação a todos os nossos anseios, em relação a toda a nossa dignidade humana aqui no nosso município, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, o vereador Jean Carlos. Jean Carlos não está no plenário no momento. Passo a palavra para o vereador Glei Martins. Olá, Glei.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, bom dia à imprensa, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores presentes no plenário, nobres pares, amigos. O que nos traz essa tribuna nessa manhã, essa tribuna verdadeiramente popular, democrática, onde a voz é ecoada em todos os cantos da cidade. Então nós estamos preocupado, senhor presidente, o que no que vai desenrolar desenrolou dessas eleições e pode desenrolar ainda para a cidade, porque a cidade é uma cidade boa de se viver, uma cidade, uma localização geográfica excelente. Nós vemos aí pessoas, maldades, conversas na internet, falácias de coisas que às vezes nos deixa cada dia mais enojado, cada dia mais preocupado com a verdade, com o que a população realmente quer. Porque são enxurradas de situações, enxurradas de coisas feitas, plantadas, maldosas, para denegrir um ou outro candidato, uma ou outra pessoa, não só no meio político, mas até mesmo no meio secular. Enfim, o que nós temos, a nossa preocupação é com a sociedade, a nossa preocupação é com o povo anapolino. Nós estamos aqui, esse mandato, pautado em ajudar as pessoas, pautado em buscar o melhor para a cidade, e nós estamos cientes do que nós fizemos, cumprimos a missão. Foi nos dada uma missão de 4 anos, estamos completando essa missão de 4 anos. Então nós pensamos muito bem sobre isso, sobre as coisas que vêm acontecendo. Enfim, a minha preocupação maior, senhor presidente, é com a saúde, em relação à saúde, segurança pública, cidadania e os destinos de nossa querida Anápolis. Nossa cidade, nós temos uma cidade boa, como digo, boa de se viver, pastor Massovesti, com a água virada. Agora, eu vejo a alegria da Saneago, vereador Paulo de Lima. Quando chove, eu tenho vários amigos na Saneago, trabalhadores ali, pessoas honradas, pessoas que trabalham diretamente lá. Um abraço, Gerson Falati. Pessoas ali honradas na Saneago, voltadas, preocupadas com a cidade, com alegria externada nos seus rostos em relação da Saneago, da água com a chuva. Então, senhor presidente, essa novela da política segue um roteiro desenhado na origem do processo que levou o impeachment da ex-presidente Dilma. O que aconteceu com o impeachment da ex-presidente Dilma nos trouxe também aqui em Anápolis e todo o Brasil. Então nós vemos que foi uma situação complicada, com repercussão na nossa cidade, onde uma candidatura patrocinada pelo PTB, do deputado João Ayarantes, relator do impeachment na Câmara Federal, e outra da chapa pura, chapa branca do PT, apoiada pelo deputado federal Rubens Ottoni, o único parlamentar goiano que votou contra o impeachment da presidente Dilma. Então nós vemos aí uma situação bem, bem distante uma da outra, onde a população escolheu o que queria fazer. Foi mostrado nas urnas a situação, o que levou o país e trouxe para as cidades afora, do país inteiro. Aonde nós vemos aí companheiros do partido, dos trabalhadores, com uma situação difícil. E a gente fica triste em ver pessoas, amigos, colegas aqui, com uma votação tão baixa, em detrimento a uma candidatura que veio atrapalhar vários. Qual será a avaliação, senhor presidente Nobres Pares, do eleitorado anapolino em fazer nesse exato momento para onde ir? Naqueles que libertaram o país de uma ditadura boliviana, ou aqueles que querem usar a modernidade, o novo, onde o povo escolheu o novo? Veja na Câmara Municipal, 15 vereadores, 15 honrosos vereadores, trabalhou aqui os 4 anos, esse mandato, como se diz, cumpriu a sua missão, entendeu qual que é a missão de um vereador, trabalhou efetivamente, com afinco, com determinação. A gente viu o vereador Paulo de Lima diversas vezes, foi a Brasília, trouxe o Cine para Jaiara, buscou o pastor Márcio Vesco, o Ederson Lopes, com a frente parlamentar. Então, nós vemos assim, eu tive diversas vezes em Brasília, Goiânia, e o novo, foi escolhido o novo. O pessoal escolheu o novo, o pessoal quer o novo. Então, nós ficamos assim, estarrecidos, mas a voz do povo, nas urnas, as urnas que diz, nós queremos a diferença, nós queremos experimentar o novo. Eu fico pensando, aonde vai parar? Como assimilar isso que aconteceu? É um turbilhão de coisas que está passando nas nossas cabeças, aonde erramos, o que que fizemos, não. O povo que decidiu. Então nós vemos duas candidaturas que está vindo aí para o segundo turno, é onde nós temos que escolher entre
o que já está e o novo. A impopularidade, do governo do PT levou a economia brasileira à pior recessão da história. Contaminou não apenas as candidaturas de seus corregionários, que eu já tinha dito. Como discutir no debate eleitoral temas nacionais como destaques para a corrupção, desemprego, inflação, a nossa cidade não está impune a esses temas. Então, volto a dizer, o país inteiro foi pegado nessa situação. As denúncias do Lava Jato, cujas investigações fecham cada vez mais o cerco em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, somada à inércia do governo Dilma para retornar o crescimento econômico, fornecendo munição de sobra para as campanhas dos candidatos do PT no Congresso Nacional. Então, cada vez, senhor presidente, a gente vai aprofundando nesse assunto, a gente vai buscando o que aconteceu, por que aconteceu essa situação nas cidades, o que aconteceu em todas as cidades do Brasil. Está aqui, ó. Vem lá de cima. O que aconteceu do impeachment e que vem acontecendo nas prisões. Cada dia que passa, uma pessoa do alto escalão é preso. Cada dia que passa, uma pessoa vai ser delatado. Então nós ficamos preocupados. O posicionamento do PTN em nosso sentido de avançar na democratização de nosso país, bem como fortalecer as instituições como o Ministério Público, o Judiciário, as associações de classe, tanto empresarial quanto do trabalho, associações de moradores, instituições eclesiásticas, enfim, nós temos que buscar, o PTN tem buscado isso na pessoa do deputado Alexandre Baldi, e fortalecimento nessas classes, nessas situações. Então nós ficamos alegres, porque o PTN tem um trabalho, o Partido Trabalhista Nacional está desenvolvendo, está buscando o crescimento nessa renovação. Ao final, precisamos de colocar a nossa cidade na direção certa, e somente com a renovação nos quadros do Poder Executivo podemos avançar e consolidar o desenvolvimento, a geração de empregos, os benefícios às pessoas mais carentes. Senhor presidente, nós vemos também uma situação muito, muito difícil, que a cidade, o tripé, o trinômio da cidade é educação, segurança e saúde. E nós vemos aí sendo colocado viadutos à frente da saúde. Nós vemos aí colocar estruturas na mobilidade à frente da segurança, endividando a cidade, fazendo que a cidade possa falar em mobilidade. Tudo que foi dito em relação ao trânsito foi fracassado, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Por quê? Quem lida com o trânsito são seres humanos, são pessoas. Então as pessoas é previsível, é complexo e imprevisíveis. Então nós vemos aí, a cidade de Anápolis está no momento onde vai ter a decisão, onde vai ser a renovação nos quadros, onde vai fortalecer o judiciário, o executivo e o legislativo. Então nós pensamos muito. E aqui está um relatório, uma análise que eu fiz nesses dias da eleição para cá. A gente viemos pensando o que aconteceu, onde foi que aconteceu, como que aconteceu. E tudo aconteceu com a crise do PT, tudo aconteceu com o impeachment, tudo aconteceu, o que isso vai acontecendo aí. Então nós precisamos renovar nossas forças, buscar forças aonde nós buscamos para chegar aqui a primeira vez, pastor Vilmar Silvestre, e buscar em Deus, porque Deus que escolheu, Deus que concedeu para nós esse mandato, e Deus vai conceder para a cidade de Anápolis essas eleições, vereador Vespa. Eu acredito que o novo que vem, o futuro que vem, será o melhor para todos. Então nós temos que acreditar em Deus, que Deus vai escolher o melhor. Deus vai colocar a cidade de Anápolis no caminho certo. Então a renovação é importante, tudo que aconteceu nessas eleições, tanto para prefeito quanto para vereador, é consequência do que aconteceu lá em cima. É consequência da inércia do PT nesse mandato, onde ele fez tudo o que fez e trouxe uma avalanche de situações contrárias, onde colegas, amigos, vereadores aqui do próprio partido perdeu suas eleições, estão revoltados, complicados, tristes, mas tudo acontece com permissão de Deus. Então Deus está sobre tudo e as coisas vão acontecer e nós estamos aqui para o que deve aí. Contem comigo, Anápolis, conte comigo. Na Associação de Moradores da Alexandrina, vamos continuar aquele trabalho, está consolidado. foi um trabalho, um projeto que Deus nos colocou ali, nos deu essa oportunidade de fazer. Então pessoas já abraçaram essa causa, pessoas já me falou, vereador Jean, já me procurou, já me colocando coisas que eu nem imaginava. Já nos deu a oportunidade para continuar aquele trabalho ali. Então eu só louvo a Deus por tudo. Por tudo que Deus me deu, que até hoje, tudo que eu tenho na vida foi Deus que me deu. Deus que concedeu para mim estar aqui, e Deus que concedeu, me permitiu eu não conseguir essa reeleição. Então, mas com fé em Deus as coisas vão acontecer. E eu vou parar, senhor presidente.
Agora sim, convidamos novamente o vereador Jean Carlos. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente Lisier. Bom dia, nobres colegas. Cumprimento a todos que acompanham a sessão nas galerias. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester. Um bom dia a todos. Na verdade, vereador Jackson, o que me traz aqui é referente ao projeto de lei que essa casa aprovou em meados ainda de junho, que trata da padronização dos pontos de ônibus da cidade. Pois bem, e peço a Vossa Excelência, vereador Lisier, que se atente à nossa fala, sobretudo porque envolve aí o que preconiza a lei orgânica do município, que, aliás, é a nossa bíblia desse parlamento, e que nós não devemos, em hora nenhuma, sobrepô-la, seja por qual for o motivo. Esse processo, esse projeto de lei, ele tramitou nessa casa, e eu apresentei ele em meados de 16/2, vereador Jacques. Foi iniciada a leitura em plenário, e nós aprovamos ele no dia 22/6/2016. O autógrafo foi encaminhado com a aprovação da lei por unanimidade dessa casa no dia 28/6/2016. Portanto, conforme determina o artigo 58 da lei orgânica, o projeto aprovado em 2 turnos de votação será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito. E assim, Vossa Excelência, Lisier, fez, encaminhou ao Executivo no dia 28/6, ou seja, 6 dias após a aprovação, observando o prazo que a lei orgânica determina. No entanto, esse projeto adormeceu lá na análise da Procuradoria por cerca de 3 meses, ou seja, não houve a observância do prazo legal para sanção ou veto, vereador Paulo de Lima. E o que é que o parágrafo único fala da lei orgânica, do artigo 58 da lei orgânica? Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção tácita. Então, portanto, vereador Lisier, essa casa deveria ter determinado a promulgação. E eu quero pedir a Vossa Excelência que determine e proceda dessa forma. Porque o que é que aconteceu, e lamentavelmente aí, sem querer imputar isso a A ou B, mas a Procuradoria, especialmente a quem cuida do processo legislativo e sob a tutela do doutor Edmar Silva, é inegável, apresentou agora, na data de 20/9, vereador Paulo, nessa casa, um veto total, vereador Vilmar Silvestre, alegando a inconstitucionalidade do projeto. 20/9, receberam dia 28/6, vereador Vespa. Portanto, mês 7, mês 8, mês 9, 3 meses se passaram. Ou seja, o processo, a sanção, o veto já totalmente ultrapassada. E conforme determina a lei orgânica, essa casa teria que promulgar. Mas para piorar, datar o ofício de 15 de junho, de julho, melhor dizer, de 15 de julho, presidente Lisier. Quer dizer que demorou, agosto, setembro, demorou 2 meses para atravessar 200 metros para entregar o ofício? Não, com todo respeito que eu tenho, e eu quero isentar aqui o corpo técnico da Procuradoria, mas alguém não agiu de forma correta. A lei da padronização dos pontos de ônibus não é minha, é dessa casa. Foi aprovada. Tem que ser cumprida. Estou vendo aí alguns pontos de ônibus aí sendo implantados, vereador Paulo, sem atentar à lei. E a lei tem que ser promulgada. Eu estou trazendo isso à pauta, à tona, e pedindo, vereador Jackson Charles, para se proceder a conforme determina a súmula 473 do STF, a autotutela para retificar isso. Porque, caso contrário, Vossa Excelência deu um exemplo aqui do que tem que ser feito. Procurar as barras do judiciário, e aí só sabe, vai ser imputada a responsabilidade a alguém. Nós não estamos brincando e não podemos brincar com a lei orgânica. Processo, vereador Li Rosa, Vossa Excelência é postulante a uma vaga como chefe do executivo, junto com o atual prefeito. Precisam pedir aos assessores para tomar cuidado e não brincar com essa casa.
Uma parte aí, vereador.
Nós devemos respeitar as coisas, o processo legislativo é muito sério, vereador Hamilton. Vossa Excelência é um expert no processo legislativo e sabe que nós não podemos rasgar a lei orgânica e não obedecer o que está constando aqui. E eu quero pedir, vereador Lizer, sou peça por ofício à procuradoria, ao chefe executivo, que se retrate e retifique, porque realmente está aqui a documentação, eu não estou inventando nada. Então é importante que se faça isso e que se cobre, né? Que se cobre o que está aprovado na lei municipal, que é a padronização dos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo da cidade. Aliás, se não quiserem respeitar a lei, vereador Pereira, procedam legalmente. Tem procedimento. Faz a arguição da inconstitucionalidade, se alegam que é inconstitucional, só que dormiram. O direito não ajuda. Oi? Depois, né? O direito não ajuda aquele que dorme. Né? Negligenciam seu uso e sua defesa. Né? Nós respeitamos o executivo, mas não podemos aceitar um desrespeito desse com essa casa. Projeto, iniciativa minha, mas aprovado por todos nós. Aprovado por essa casa tem que ser respeitado. Então, se era contrário, vetasse. Agora, esperar o quê? Passar algum período eleitoral, alguma coisa dessa natureza? Aliás, vereador Jacques, por falar em período eleitoral, eu acho que aqui dentro não é o lugar de tratar nem de adjetivos e nem de avaliações de qualquer que seja postulante a cargo público eleitoral. Lá fora é o lugar. Quem tem que avaliar quem é quem, se é daqui, se não é. Aliás, os dois postulantes ao cargo de chefe executivo não são, e nem por isso, todos dois merecem total respeito nosso. E nós vivemos dando título de cidadão aqui para pessoas que há muito menos tempo residem na cidade. Isso. É bom ressaltar isso.
Verdade.
Então, assim, o local de avaliar a pessoa é no processo eleitoral, cabe à população. Aqui dentro nós temos que trabalhar e trazer à tona isso aqui, por exemplo, que é um desrespeito com o processo eleitoral, com o processo legislativo, melhor dizendo, desculpa, e que nós devemos cobrar, vereador Alberto, o respeito dessa casa. Não, a lei não é minha, não. A lei é nossa que aprovamos. E o município deveria ter vetado, se fosse o caso, num prazo legal. Nós não inventamos, não. A lei orgânica que define o regimento dessa casa. Então, quero pedir, para encerrar, vereador Lizer, formule esse ofício, solicite a procuradoria dessa casa, vereador Jacques, só tem razão. Nós precisamos de um respaldo mais próximo. Essa questão do IPTU, dormimos no ponto. Muitos aqui, ó, podiam estar eleitos, foram prejudicados. Muitos de nós poderíamos ter tido o maior sucesso, inclusive a Vossa Excelência, vereador Lizer, nas urnas, mas fomos denegridos por causa de distorção e essa casa dormiu. Dormiu por não agir como o vereador Jacques agiu corretamente agora. E obteve o êxito aí na procedência do seu pleito junto à justiça. Então nós temos que ter cuidado, pedir à procuradoria para acompanhar essa questão aqui, que não é brincadeira. Eu, por exemplo, estou com centenas, milhares de funcionários do DAIA sabendo dessa lei aqui, ó. Lei da padronização do ponto de ônibus, que lá tem ponto de ônibus que fica 200 pessoas debaixo de sol e chuva, aguardando aí uma padronização decente, e toda a cidade, não é só no centro da cidade, não. Né? E tem recurso, a Urban venceu a licitação, está realizando os depósitos, tem que cumprir a padronização. E nós vamos cobrar. Vou encaminhar, inclusive,
para o Ministério Público a cópia com os documentos mostrando que dormiram, não vetaram nem sancionaram e que essa casa tem que promulgar. Então, procedam à retificação para que nós não precisamos buscar a tutela do judiciário aí e provar mais uma vez que houve um equívoco. Devo a palavra.
Muito bem, vereador Jean. Esse lapso temporal aí que o senhor cita, vereador Jean, nós vamos encaminhar para a nossa diretoria legislativa para, em conjunto com a Procuradoria, deliberar sobre esse assunto. Eu entendi o seu questionamento, concordo, mas temos, como o senhor mesmo citou, nós temos um corpo legislativo aí para deliberar sobre esse assunto. O que eles decidirem será feito e encaminhado para as devidas providências. Finalizando aí o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. Nobres pares, ouvindo a Rádio Manchester. Eu não sei se os telespectadores do Canal 5 estão ouvindo, mas os ouvintes, internautas aí da TV Câmara, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o motivo que me trouxe aqui nessa tribuna foi para falar justamente de um assunto importante, que é em relação à lei orgânica do município. A lei orgânica do município, no artigo 81, inciso 19, fala que o poder executivo tem até 30 dias para estar mandando a resposta dos ofícios para essa casa de leis. Eu gostaria de pedir para Vossa Excelência para que pudesse fazer uma ação junto à Câmara Municipal, junto à Prefeitura, claro, para que possa cumprir os prazos determinados na lei orgânica. Porque nós temos aí algumas informações importantes para os nossos eleitores, nós temos que levar até eles. E às vezes a gente manda um documento, manda um ofício, manda um requerimento, e demora 30 dias, 60 dias, um ano, dois anos, nem responde. Então, de duas uma, ou vamos mudar a lei orgânica para aumentar o prazo, vamos ver, ter essa sensibilidade. Às vezes 30 dias é um período muito pouco, ou aumenta o tempo aqui para 60 dias, ou se cumpre os 30 dias. Não dá mais para o eleitor nosso pedir uma demanda para a gente e a gente não saber o que responder para ele há 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, um ano. Porque um dos grandes problemas da população é não entender que a função do vereador é da cobrança, é de fazer as leis e de fiscalizar e cobrar as demandas do executivo. Quando a gente cobra alguma coisa do executivo e o executivo não dá a resposta, a gente não tem como dar o feedback lá para o nosso eleitor. Aí quem é que é ruim, vereador Jerry? Quem é que é ruim? É o vereador. Então, eu gostaria que a Casa de Leis, a Câmara Municipal, pudesse fazer uma ação para que pudesse resolver. Ou vamos mudar a lei orgânica para aumentar o prazo que é viável, ou o poder executivo realmente cumprir o previsto. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, desse ofício aqui, que foi encaminhado para o Executivo, dia 24 de junho de 2016. Hoje nós estamos passando por um momento aí de falta de emprego, vereador Sargento Alberto. E uma das grandes questões que foi falada aqui nessa Casa de Leis é que não tinha emprego, era porque não tinha área para industrialização. Enfim, foi aprovado aqui, nobre vereador Edson Lopes, a expansão do perímetro urbano. Então, no dia 24 de junho, eu mandei um ofício para o Poder Executivo para que ele possa encaminhar para essa Casa de Leis, no caso para o vereador Sérgio Pereira, qual que é a estratégia que o município vai fazer para ter a empregabilidade no nosso município. Todos nós sabemos que nós estamos passando por um momento de crise, um momento que todo mundo está precisando de uma oportunidade de emprego, e nós gostaríamos de saber. Inclusive nós, né, novo vereador Edson Lopes, a partir da primeira vez, nós estamos aí no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de saber qual que é a principal ação, qual que é a estratégia que tem, qual que é a estratégia que vai ter para que o nosso município possa expandir, uma vez que eu vejo com muita tristeza que nós paramos no tempo. Tem muito tempo que nós estamos aí precisando de indústrias, e infelizmente essas indústrias não estão vindo para a nossa cidade. Então gostaria que essa gestão pudesse encaminhar para essa Casa de Leis esse relatório,
para que nós possamos cobrar. Até dia 31 de janeiro, de dezembro, nós estaremos nessa Casa de Leis e nós temos a obrigação de estar exercendo o nosso mandato até o último dia do nosso previsto aqui nessa Casa de Leis. Então, eu gostaria que pudesse encaminhar isso aí. Também nós pedimos também uma situação que tem deixado a população, como se diz, indignada. Segundo informações da rede social, cada ponto de ônibus está valendo para o nosso município R$33 mil. Então, é uma informação que foi vinculada à rede social. E eu, como vereador e essa Câmara Municipal, nós gostaríamos de saber qual é a verdade. Qual o valor do custo desse ponto de ônibus? Agora, o novo vereador Jean Carlos foi feliz em falar que existe uma lei aprovada para essa Câmara Municipal que tinha que ter a padronização. Então, duas coisas importantes. Uma que está sem a padronização e a outra, qual que é o custo dessa obra, desse ponto de ônibus. Outra coisa que tem deixado a população indignada é em relação àquele pavimento rígido. Qual que é o custo desse pavimento rígido para a nossa população? Qual que é o valor desse pavimento rígido? Esse ainda está em tempo, mas eu gostaria que pudéssemos encaminhar isso o mais rápido possível, com relatório, com planilha, com fundamento, que justifique o porquê dessa obra, que ao meu ver, como leigo, como não sou profissional da área, eu vejo um desperdício de dinheiro público. Uma obra que não ficou a contento, ficou muito mal, o acabamento ficou ruim, eu não sei se o ônibus vai, o objetivo dessa obra, mas enfim, o dinheiro está sendo gasto. Nós gostaríamos de saber, para dar o que? A publicidade para a nossa população, porque o pessoal vem falar: ah, vereador, ninguém fala a respeito daqueles buracos que está fazendo na cidade, qual o custo que está sendo isso? Qual que é o objetivo, qual que é o fundamento de investir esse dinheiro para estar fazendo esse pavimento rígido? Será que não tinha outras prioridades para o nosso município? Então, são demandas importantes para o nosso município que eu gostaria de saber. E já tem quase 30 dias que foi encaminhado o ofício e até nesse momento não foi nada encaminhado. Ontem também falei a respeito do Parque Riboleira, que com a chuva está sendo destruído dia após dia. Estive ontem lá, falei com o engenheiro, e ele falou que a responsabilidade de estar reconstruindo o parque é da empreiteira. E eu logo falei para ele: meu amigo, espero que você entregue esse parque depois do período de chuva. Porque esse estrago que foi feito lá no parque, nesses dias agora de chuva, nobres vereadores, quem é que vai pagar? É a própria empreiteira, porque eles não entregaram o parque ainda. Então, eu até brinquei com o engenheiro que ele pudesse esperar, deixar a obra do jeito que está, esperar o período de chuva acabar e realmente concluir o parque com excelência e fazer a entrega do parque para a população. Porque se eles deram um gás agora, novos vereadores, deram um gás lá e entregar essa obra hoje, e amanhã vir uma chuva, vai estragar tudinho. Grande parte do parque vai ter vai se estragar. E quem vai pagar aquela fatura vai ser a população. Então era interessante que a administração pudesse fazer uma gestão junto ao empreiteiro da obra para que pudesse deixar a obra da maneira que está para não ficar enxugando gelo. Porque se eles forem lá agora e arrumar todo o parque, tiver 100% de condições, a primeira chuva que tiver vai voltar do mesmo jeito. Então, para que nós não possamos ficar enxugando o gelo, tanto para a empreiteira que vai ficar gastando dinheiro, porque às vezes ele faz hoje, e vai marcar para entregar semana que vem, vem uma chuva grossa, vai estragar tudo de novo, vai ficar enxugando o gelo, porque, infelizmente, a solução para que aquele parque não venha se estragar é realmente construir uma galeria de água pluvial em toda a Avenida Fernando Costa, onde desce ali para o dedo do Guanabara, para que realmente possa resolver a solução definitivamente. Então, eu gostaria que o nosso secretário de obras e que o secretário de obras, juntamente com o prefeito, pudesse fazer essa parceria e que fosse entregue esse parque logo após a chuva. Porque se entregar hoje, não é porque eu sou vidente, não. Amanhã, quando vier a chuva, vai estragar novamente, porque passa lá um volume de água muito grande. infelizmente, devido à falta da galeria de água pluvial, vai estragar. E essa situação, eu cobrei no dia do lançamento da obra, que pudesse ser feito uma galeria de água pluvial na Fernando Costa e nas adjacentes, e também ali naquela avenida que desce do Guanabara. Então, venho aqui pedir para que pudesse fazer essa gestão, para que ninguém fique pagando esse prejuízo por essa morosidade da administração de não ter feito a obra, primeiramente, da galeria de água pluvial, para depois fazer o parque. Mas o parque já está quase pronto, a população já está usufruindo daquele, também da pista de passeio, o pessoal já está fazendo caminhada. Não tem como estar usando algumas outras coisas, porque está cheio de lama, está tudo alagado. Então, a gente vê com grande dificuldade e gostaria que toda a obra do nosso município pudesse ter feito o planejamento e fazer o básico, para depois realmente fazer e ficar pronto, para que não venha estragar e que a população não venha arcar com esse custo. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Assim fica finalizado o grande expediente e, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Frei Rodair, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Sargento Alberto, vereador de Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Charles, vereador Luizinho José Borges, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Eu gostaria aqui de reforçar mais uma vez a necessidade de estarmos colocando aí as comissões para desenvolver os projetos que estão aí na casa. Nós temos vários projetos da casa, do executivo, particularmente a lei orçamentária, que está em trâmite. Eu espero que já esteja na comissão de finanças para deliberação, para receber emendas, para ser estudada e devolvida para plenário. E os demais projetos também da casa, vários projetos da casa que estão tramitando sem chegar aqui ao plenário para discussão e votação. Então, vamos nos ater a essa questão. Solicito aos presidentes de comissões que agilizem esse processo. Vamos considerar que essa semana aí foi uma semana ainda pós-eleição, mas para a próxima semana esperamos aí contar com os projetos nessa casa. Solicito também à diretoria legislativa que providencie e disponibilize os projetos para que as comissões possam avaliar. Bom, conforme das outras sessões, vamos conceder a palavra aos dois oradores inscritos, vereador Jackson Charles e Paulo de Lima. Posteriormente, partiremos aí para votação e discussão e votação dos projetos, requerimentos que estiverem na pauta da ordem do dia. Portanto, primeiro momento, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero falar, pegando o gancho aí na fala do vereador Pereira, e a gente vê um clamor muito grande dos vereadores em geral. Nós temos um projeto tramitando nessa casa, de autoria, inclusive, do vereador Hamilton, e aí eu tenho puxado a orelha do vereador Hamilton com muita frequência. Vereador Hamilton, eu vou puxar de novo, que trata do orçamento impositivo. Eu penso que nós temos que aprovar esse projeto agora, nesses meses. O orçamento impositivo, ele vai dar mais legitimidade ao vereador. O vereador Sargento Pereira ali, ontem ele falou, hoje ele falou, todos os dias ele fala. Nós temos aqui que dar autonomia para o vereador, independentemente do lado que ele está, de poder atender a sua comunidade, de atender os anseios dos seus eleitores. E o orçamento impositivo, o vereador deixará de ser, na ótica de muitos, mentiroso, e passará a cumprir com seus compromissos. Porque aquilo que for prometido, será prometido dentro do orçamento impositivo. Hoje o prefeito será obrigado a cumprir. Então nós temos, vereador Hamilton, que pegar firme agora nesses três últimos meses aí de mandato, para a gente aprovar o orçamento impositivo. Né? Porque aí os vereadores terão mais autonomia, terão mais credibilidade. Às vezes, determinado prefeito, que quando ganha, ele não simpatiza com esse ou com aquele vereador,
E aí ele não diz que não, mas às vezes dificulta, às vezes, uma coisa ou outra. Isso é normal. Isso é do ser humano. Isso é normal. Todo ser humano age com impulso. Eu acho que a Câmara Municipal, assim como o Congresso Nacional, assim como a Assembleia Estadual, tem um orçamento, já, vereador Jean. Os vereadores também têm que ter um orçamento para poder trabalhar a sua sociedade, vereador Lacerda. Isso aí, às vezes, contraria alguns membros do Executivo, de forma especial ao prefeito, mas dá legitimidade a nós. E, às vezes, até do próprio partido do prefeito. Às vezes, você quer atender uma demanda de um eleitor seu, e, às vezes, você fica com dificuldade, porque você já está contemplado do partido, pelo mandato, etc. Tal, você tem dificuldade de atender o seu eleitor. Porque ele entende que você já foi contemplado. Então nós precisamos, vereador Hamilton, assumir isso de forma veemente, vereador Lacerda. Você é um vereador também que vai continuar o mandato, sabe da importância do que eu estou dizendo. Os vereadores novatos, que não sabem da importância disso, podem ter certeza que essa nossa fala aqui agora vai ser muito importante para eles, né, e para outros que aqui virão, para que o legislativo tenha maior legitimidade e seja mais valorizado com o seu eleitorado. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda para a palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Vereadores, primeiramente, vereador presidente, sobre justamente o que o Jean falou. Tem projetos nossos aí que já passou, já caducou e não foi sancionado, infelizmente, e essa casa... Tem um projeto meu aí que eu já até peguei a assinatura da mesa e o presidente tem cópia dela, né? Evidentemente que eu não ia deixar de tirar a cópia. Todos da mesa assinou e recolheram ela lá para cima e não tomou as providências. Não sei de quem que veio a ligação. Eu acho que a casa tinha que fazer imediatamente. Sancionar e pronto, acabou. Não tem que discussão mais. Acabou. É problema da procuradoria, problema da prefeitura, para lá. Ele é que resolve. Ele entra com ação na justiça, né? Da inconstitucionalidade do projeto e tudo mais. Nós fizemos nosso papel. Foi aprovar o projeto. Então, eu queria que tomasse as providências imediatamente dessa casa, antes que terminasse esse mandato. E é porque a coisa já caducou, já passou da hora. Então, o Jean tem razão aí, ó. Depois que já passou, que veio aqui hoje o veto, né? Já em. Intempestivamente, eu acho que incorretamente, né, da Procuradoria, não podia ter feito isso, né, mas infelizmente fez. E a gente podia tomar as providências, nós vereadores aprovamos os projetos que estão aí, e precisa ser tomado as providências imediatamente, eu cobro dessa casa, dessa mesa, que possa tomar a providência imediatamente. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo de Lima. Passo a palavra ao secretário para votação dos requerimentos na pauta.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando tapa buraco na rua 1, Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador... Só do Hamilton Filho. Só esse requerimento, senhor presidente. Tem não.
Requerimento em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários manifestem, aprovado. Não havendo mais inscritos... Duas palavras pela ordem, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não havendo inscritos pelas comunicações, a sobreção de Deus declara encerrada a presente sessão e convoca outra sessão para o dia 17 de outubro, em horário de mental.